Estava num jornal, acho que terça ou quarta, que o índice de evasão dos jovens nas escolas chega a ser 16%. Ou seja, aquele jovem que vai para a escola e que desiste da própria escola. Olhando os nossos jovens de hoje, né, pelo interesse que eles têm e pelo o que eles muitas vezes fazem, né, que até agora esses dias existia aquela situação onde que eles pegavam o carro e eles iam em ruas movimentadas na contramão, só para ver quem que chegava mais longe. Indo na contramão de vias movimentadas para ver quem chegava mais longe. Vendo tudo que a gente vê, nós deveríamos nos questionar. Nós deveríamos começar a pensar um pouco mais sobre a própria vida e sobre o significado da vida. Nós deveríamos pensar, os que são um pouquinho mais velhos, o que nós falamos para os nossos filhos ao ponto de eles não terem um objetivo para a vida deles. Ao ponto de eles simplesmente não lutarem pela vida. De eles simplesmente entregarem a vida deles, às vezes, né, na resistência de não entregar um celular para o bandido, tu perde tua vida. Na resistência de não entregar a carteira, tu perde tua vida. Na resistência, né, de tu não investir em ti mesmo, tu te torna, digamos assim, uma alma não adaptada a esse momento evolutivo que a gente está, e muitas vezes a própria vida, né, ela te chama, por quê? Porque por descuido, por imprudência e assim por diante. São as drogas, são a violência, é a mentira, é a hipocrisia. E o que é tudo isso? Ignorância. Ignorância espiritual. Nós somos ignorantes. Nós. Nossos filhos, mais do que nós. Mesmo conhecendo, mesmo sabendo, mesmo surfando, mesmo tendo acesso a todas as informações, nós estamos nos distanciando de uma forma vertiginosa de princípios que merecem de cada um de nós um cuidado extremo, que é a questão da vida e a questão da morte. Há tempos atrás, 50, 60, 80 anos, né, ficaria um pouco mais difícil a cada um de nós termos acesso a essas informações. Por quê? Porque não havia uma base, né, nem base científica e nem base filosófica. Hoje essas bases elas existem. Mas qual de nós se interessa? Muito pouco. E por que que a gente não se interessa? Né? Porque muitas vezes nós pensamos assim, tá, mas tudo bem, em que vai mudar a minha vida? Digamos. Mas será que a tua vida ela não muda? Será que de repente nós termos acesso à verdade? Será que a verdade não vai acontecer aquilo que está escrito lá no Evangelho? Buscai a verdade e a verdade vos libertará? Mas a verdade vai nos libertar do quê? Do medo, vai nos libertar, né, da fatalidade, vai nos libertar, né, da impulsividade, vai nos libertar, né, da própria ignorância. Ignorância essa que às vezes nos conduz a situações em que a gente não se interessa. E lá, no livro dos Espíritos, né, quando eles falam sobre os sonhos, por exemplo, ele diz assim, interessante, vocês se acham, os Espíritos dizendo, ele diz, vocês acham que sabem, que sabem, e quando uma criancinha vem e pede para vocês o que, que é o sonho, vocês não sabem responder. E aí eu peço, o que, que é o sonho? Para quem sonha? É que não é qualquer um também, digamos. Mas o que, que é o sonho? O que, que é o coma? O coma dá lá um problema no cara, ele fica um tempo lá, tem uns que voltam e tem uns que vão. Mas os que voltam, eles têm um monte de coisa para contar. Mas é tudo da cabeça deles. Tudo invenção da cabeça deles. Os livros é tudo invenção de alguém. E não cabe a nós, eu acho, nós nos interessarmos. Será que é isso? Será que de repente a gente tem que continuar, digamos assim, omissos a todas essas coisas, e de repente nós, pais educadores, perdemos os nossos jovens porque nós não investimos, porque nós não estudamos, porque nós não nos preocupamos, porque nós não buscamos Deus. E como tal, como não temos, como é que nós vamos dar uma coisa que a gente não tem? E nós não tendo, eles também não têm. Só que nós, eu tenho 55 anos, no meu tempo, era fácil. Hoje não. Hoje não. Hoje eles estão lá, né? Na escola vendendo. Nem vendendo. Oferecendo. Hoje não. A oferta, ela é grandiosa. O mundo te arrasta de uma forma grandiosa. E nós continuamos com aquela coisinha, né? De, digamos assim, não, eu vou me salvar porque eu sou bom, porque eu não faço mal a ninguém. Será que é isso? Então, quer dizer, hoje a vida dá a cada um de nós oportunidades fantásticas de nós ampliarmos o nosso conhecimento, de nós começarmos a compreender o que é verdadeiramente a nossa vida. Será que a nossa vida é, quando nós nascemos, começou, e quando nós morremos, acabou tudo? Qual o significado será? Será que é isso? Tá, se for isso, se for exatamente isso, eu sou uma pessoa altamente privilegiada. Por quê? Eu tenho, né? Tenho saúde, tenho inteligência, eu tenho família, eu tenho um pouco de conhecimento, eu tenho um automóvel, eu tenho uma casa. Então, quer dizer, eu tenho um monte de coisas. Então, eu sou amigo de Deus, porque Deus deu para mim um monte de coisas. Agora, tem pessoas, irmãos meus, que às vezes nem nesse mundo vieram, digamos, crianças que falecem ali com dias, ou pessoas, irmãos nossos, que sofrem uma vida inteira de uma doença terrível. Então, quer dizer, ou nós continuamos não acreditando em nada e ficando naquela ideia, né, que nada existe e deixando a vida rolar, ou, digamos, nós tomamos as rédeas da nossa vida. E quando nós tomamos as rédeas da nossa vida e começamos a pensar sobre a própria vida, o que, que vai acontecer? Nós vamos entender que existe um princípio, que existe uma vontade, que existe um Deus que é soberanamente bom e justo, e que tudo atende essa vontade de Deus. E que nós, enquanto encarnados, né, essa roupa, a carne, vai chegar um dia que simplesmente essa carne aqui vai cair no chão, porque tu vai ficar velho. Tu vai morrer de uma maneira ou de outra, tu morre, todo mundo. Mas o que continua? Continua a alma. E aí a gente continua, não, mas quem me garante? Quem me garante? Ninguém vai te garantir. Escutem bem. Ninguém vai te garantir. Ninguém vai te convencer. Ninguém vai dizer para ti, olha, faz assim assado que tu vai compreender. Acabou. Ninguém vai fazer isso. Os próprios mentores dizem, não há mais tempo para catequizar. Tipo, tu não tem que convencer ninguém. As pessoas têm que buscar a verdade por si próprias, porque ela está aqui, ó. Ela não está mais na mão de uma ou duas pessoas que antes organizavam as coisas como queriam. Não, todos têm oportunidade. E será que Deus teria deixado um código incompreensível? Será que Deus teria deixado para nós uma coisa que a gente não pode entender? Claro que não. Claro que não. Mas por que de repente a gente não enxerga? Porque muitas vezes nós não queremos ver. Porque muitas vezes a gente quer conduzir a nossa vida de uma forma até, digamos, tranquila, ao invés de assumirmos uma postura bem diferente, porque os caminhos do Pai, os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, são caminhos totalmente diferentes de muitos que nós trilhamos. Os caminhos de Deus são caminhos de atitude, de moral, de ética, de verdade, de respeito. E muitos de nós não vivemos nesses caminhos. E nem temos muito interesse deles também. Então, às vezes, a gente acredita, prefere ficarmos nessa coisa do acaso, do que, de repente, buscarmos a verdade, né? Buscarmos as respostas. E ficamos naquela coisa, não, isso aí pode ter sido invenção. Isso aqui, ó. Isso aqui foi... Não foram os espíritos que ditaram isso. Foram. Foi Allan Kardec. Não foi Allan Kardec. Quem ditou esse livro foram os espíritos, nossos irmãos maiores, que deixaram para cada um de nós isso aqui. Quer ler, lê. Não quer ler, não lê. Quer te desembaucar, te desembauca. Quer ficar do jeito que está, fica. Porque o Deus é um Pai bom e justo. Ele não está nem aí. Se não foi agora, vai ser depois. Se não for depois, depois, porque para Deus não tem tempo. Deus é. Ele só espera. Ele só ama. Ele só acredita. Agora cabe a cada um de nós tomarmos uma postura. Quando eu estou tendo um pesadelo violento, e aí aquele bicho vai me pegar, eu acordo. Aí eu digo assim, tá pegando, não me pegou, né? Eu não estava vivendo aquilo lá? Ou era coisa da minha cabeça? Se era coisa da minha cabeça, como é que foi tão intenso? Porque eu vivi aquilo lá. Aquilo lá estava para me pegar, só que quando ele vai me pegar, o que que acontece? Eu volto para o corpo. Tchum, eu volto para dentro do corpo. E tum, aí eu acordo. Tipo, ai, ainda bem que eu estava sonhando. Tu estava sonhando. Tu estava fora do teu corpo. Tu fica preso por um cordão, que está escrito isso há mais de 4 mil anos, nos livros, cordão de prata, né? Tu estava preso pelo cordão, aí quando tu te apavora, tu tchum, vem para dentro. O cara que está em coma, o corpo está aqui, né? Semi-parado, né? Semi-morto, digamos assim, ele está em estado vegetativo, que nem um repolho, né? Mas a alma está presa pelo cordão de prata no corpo. A tal ponto que o cara, quando ele volta do coma, se informem, escutem, estudem. Quando ele volta do coma, ele escutava tudo o que se falava dentro do quarto. Por isso que até hoje a ciência já diz, quando tu entra num cara que ele está em coma, fala coisa boa, reza, faz coisas boas ali, porque ele está te ouvindo, ele está conectado. Claro, o corpo está aqui e a alma está aqui. Ó. Ele está preso ao corpo, então ele está preso. E aí o que acontece? No coma, muitas vezes uns vão e os outros voltam. E como foi dito, aqueles que voltam, voltam outros. Porque eles viveram situações que ficaram gravadas, digamos assim, na sua alma. E como tal, eles mudam. Né? Por quê? Porque viveram aquilo. E por isso que a gente não pode mais continuar nessa coisa assim, tranquila, né? Deixando que a vida leve nós. Quando que na realidade a gente pode buscar essas respostas, a gente pode trabalhar para que sejamos eternos. Mas o que é ser eterno? É viver as coisas de Deus. A verdade é eterna, o bem é eterno, o trabalho é uma coisa eterna, né? Isso é eterno. Agora, a mentira, o que que a gente diz da mentira? É só uma questão de tempo. O interesse? Tempo. O ter? É material, é tempo, é só tempo. Agora, Deus não é tempo. Deus é. Por isso que a partir do momento que eu escolho para a minha vida as coisas de Deus e eu ando com Deus, é totalmente diferente do que nós querermos andar como às vezes as pessoas andam, tipo moscas, né? Que são atraídas pelo papel e que morrem sem saber que foram atraídas. Mas foram atraídas. Então, por isso da importância de cada um de nós começar a repensar um pouquinho mais sobre a nossa vida, darmos um sentido, e que esse sentido da nossa vida não seja uma coisa unicamente para mim, digamos, mas sim para tudo aquilo que me cerca. As nossas crianças, os nossos velhos, todos, né? Mostrarmos que verdadeiramente existe uma lei, existe uma ordem. E é verdade. E é verdade. Um dia nós vamos ter esse entendimento. A gente vai chegar nisso. Por isso que Deus não se preocupa, porque é só uma questão de tempo, né? Onde nós nos renderemos a esses princípios maiores. Então que a gente possa, né, nessas oportunidades, lermos um bom livro, assistirmos um bom filme, observarmos a natureza e as coisas e vermos a ordem, a sutileza que existe por trás das coisas e tentarmos dizer assim, será que isso que estou vendo aqui, né, que é um efeito, não existe, não vem atrás de uma causa muito inteligente? E quem é essa causa? A causa primeira de todas as coisas. É o nosso Pai, Deus nosso Pai. E tudo segue a sua vontade. Por isso que cabe a cada um de nós termos essa maturidade, essa grandeza de aproveitarmos esse tempo precioso que a gente está vivendo e adquirirmos o maior de todos os tesouros, que são os tesouros do coração, que Jesus dizia, que é o conhecimento.